Lei 12.965 de 2014, ou Marco Civil da Internet. Ela estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 1º. Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como 1. O reconhecimento da escala mundial de rede. 2. Os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. 3. A pluralidade e a diversidade. 4. A abertura e a colaboração. 5. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 6. A finalidade social da rede. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 1. A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição. 2. Proteção da privacidade. 3. Proteção de dados pessoais na forma da lei. 4. Preservação e garantia da neutralidade de rede. 5. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. 6. Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. 7. Preservação da natureza participativa da rede. 8. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção 1. Do direito de acesso à internet a todos. 2. Do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos políticos. 3. Na inovação e no fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E 4. Da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Artigo 5º. Para efeito dessa lei, considera-se 1. Internet, o sistema constituído de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. 2. Terminal, o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. 3. Endereço de protocolo internet, endereço IP, o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. 4. Administrador de sistema autônomo é a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereços de IP específico e o respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços de IP geograficamente referentes no país. Inciso 5º. Conexão à internet é a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição de autenticação de endereço IP. 6. Registro de conexão é o conjunto de informações referentes à data e hora do início do término de uma conexão à internet, sua duração e endereço IP, utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. 7. Aplicações de internet, o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. E 8. Registro de acesso a aplicações de internet, o conjunto de informações referentes à data e hora de e uso, a data, hora e uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Capítulo 2. Os direitos e garantias dos usuários. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. 1. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 2. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Então, a inviolabilidade, o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, ressalvado que ordem judicial na forma da lei. 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, também salvo por ordem judicial. Inciso 4. Não suspensão da conexão com a internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. 5. Manutenção de qualidade contratada de conexão à internet. 6º. Informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviço, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento de rede que possam afetar sua qualidade. 7. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e acesso a publicações na internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado, ou nas hipóteses previstas em lei. Então, em regra, não é para ter o fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações na internet, salvo consentimento livre, expresso informado nas hipóteses legais. 8. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que A. justifiquem sua coleta, B. não sejam vedadas pela legislação e C. estejam especificadas nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso e aplicações de internet. 9. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Consentimento expresso que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas na lei e na que dispõe sobre a proteção nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. 11. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. 12. Acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário nos termos da lei. E 13. A aplicação de normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Artigo 8º. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Então, o direito à privacidade e à liberdade de expressão são condições, né? Nas comunicações, é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que impliquem ofensa à inviolabilidade ao sigilo das comunicações privadas pela internet. 2. Em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para soluções de controvérsias decorrentes dos serviços prestados no Brasil. A seção 2, os direitos e garantias dos usuários nas redes sociais, foi rejeitada. Então vamos pular essa seção. Capítulo 3, da provisão de conexão e aplicações de internet. Seção 1, da neutralidade da rede. O responsável pela transmissão, comutação e roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem, destino e destino, serviço, terminal ou aplicação. Parágrafo 1º. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República, previstas no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal. Para a fiel execução dessa lei, ouvidos o Comitê Gestor de Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de 1. Requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Então, a discriminação aqui pode ocorrer para priorizar serviços de emergência e requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações. Isso é ouvido o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações. Parágrafo 2º. Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego previsto no parágrafo 1º, o responsável mencionado no caput deve 1. Abster-se de causar dano aos usuários na forma do 927 da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil. 2. Agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. 3. Informar previamente, de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre a prática de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança de rede. E 4. Oferecer serviço em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticomerciais. Parágrafo 3º. Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, roteamento, comutação e roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitado o disposto nesse artigo. Então, não interessa se é onerosa ou gratuita, comutação ou roteamento. É vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitado e disposto nesse artigo. Seção 2, da proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. Artigo 10. A guarda e a responsabilização dos registros de conexão e de acesso e aplicações de internet de que trata essa lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 1º. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de forma autônoma ou associada ou associados a dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para identificar o usuário e identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede o acesso a dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço. Não impede, né, o acesso a dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. Parágrafo 4º. As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender aos padrões definidos em regulamento, respeitado o direito de confidencialidade quanto aos segredos empresariais. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais e de comunicação por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e de registro. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que ofereça o serviço ao público brasileiro, desde que ofereça o serviço ao público brasileiro, ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3º. Os provedores de conexão e de aplicação de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento, ao tratamento de dados, bem como ao respeito à privacidade e ao sigilo das comunicações. Parágrafo 4º. Decreto regulamentará o procedimento para a apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais e administrativas, as infrações às normas previstas no artigo 10 e 11 ficam sujeitas a, conforme o caso, as seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Aplicadas de forma isolada ou cumulativa. 1. Advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. 2. Multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerando a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. 3. Suspensão temporária de atividades que envolvam os atos previstos nos artigos 11. Proibição do exercício de atividades que envolvam os atos do artigo 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput, sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Subseção 1 da guarda de registros de conexão. Na provisão de conexão de internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Parágrafo 2º. A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazos superiores ao previsto no caput. Então, a autoridade policial ou administrativa e o Ministério Público podem requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior a 1 ano, que é o previsto no caput. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias contados a partir do requerimento para ingresso com pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Parágrafo 4º. O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no parágrafo 2º, que perderá sua eficiência caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo do parágrafo 3º, que é 60 dias a partir do requerimento para ingressar com pedido de autorização judicial. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata o artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 desse capítulo. Parágrafo 6º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultante, a eventual vantagem oferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Subseção 2. Da guarda de registro de acesso a aplicações de internet na provisão de conexão. Artigo 14. Na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso de aplicação à internet. Então, na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Subseção 3. A guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica, e que exerça a atividade de forma organizada, profissionalmente, com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso à aplicação de internet sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A ordem judicial poderá obrigar por tempo certo os provedores de aplicação de internet que não estão sujeitos disposto no caput a guardarem registro de aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fato específico em período determinado. Então, fatos específicos em período determinado. Aí eles podem ser obrigados judicialmente a guardar por tempo determinado, né? Os registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo 2º. A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicação de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao caput. Observado e disposto nos parágrafos 3º e 4º desse artigo. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 desse capítulo. Parágrafo 4º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos delas resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Artigo 16. Na provisão de aplicações de internet onerosa ou gratuita, é vedada a guarda 1 dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular de dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no artigo 7º, ou 2, dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Então, na provisão de aplicações de internet onerosa gratuita, é vedada a guarda dos dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento do seu titular, mas exceto nas hipóteses previstas na LGPD. Artigo 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica em responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desse serviço por terceiros. Seção 3 da responsabilidade por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente, por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências. Então, tem que ter ordem judicial específica e ele não tomar as providências. Que providências? Para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo primeiro. A ordem judicial de que trata o caput deve conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente que permita a localização inequívoca do material. Parágrafo segundo. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos do autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias do artigo 5º. Parágrafo 3º. As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados via internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a disponibilização desse conteúdo por provedores de aplicação de internet, poderão ser apresentados perante os juizados especiais. Parágrafo 4º. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo pela internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. Artigo 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização do conteúdo, com informações que permitam contraditório e ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indispensável, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos, substituirá o conteúdo, tornando indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiro será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus parceiros de imagens, de vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privados. Quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou representante legal deixar de promover após de forma diligente no âmbito nos limites técnicos do seu serviço a indisponibilização do conteúdo. A responsabilidade do provedor nesse caso é subsidiária, não solidária. Ela é subsidiária. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Seção 4 da requisição judicial dos registros. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registro de conexão e de registro de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, 1. Fundados indícios de ocorrência do ilícito. 2. Justificativa motivada de utilidade de registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e 3, período a qual se referem os registros. Artigo 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Capítulo 4 da atuação do poder público, artigo 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do DF e dos municípios no desenvolvimento da internet no Brasil. 1. Estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e comunidade acadêmica. 2. Promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet com participação do comércio gestor de internet no Brasil. 3. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico entre os diferentes poderes e âmbitos da federação, para permitir o intercâmbio de informação e a celeridade de procedimentos. 4. Promoção de interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade. 5. Adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres. 6. Publicidade e disseminação de dados e informações públicas de forma aberta e estruturada. 7. Otimização da estrutura de redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no país, promovendo a qualidade técnica, inovação e a difusão de aplicações de internet sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa. 8. Desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso de internet. 9. Promoção de cultura de cidadania. E 10. Prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. Artigo 26. As aplicações de internet dos entes públicos deverão buscar 1. Compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso. 2. Acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais. Resguardo dos aspectos do sigilo e restrições administrativas e legais. 3. Compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações. 4. Facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico e 5. Fortalecimento da participação social nas políticas públicas. Artigo 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Artigo 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem 1. Promover a inclusão digital. 2. Buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias de informação e comunicação e no seu uso. E 3. Fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. Artigo 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Vamos lá. Artigo 29. Disposições finais. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para o exercício de controle parental de conteúdo entendido por ele próprio como impróprio para seus filhos menores, desde que respeitados os princípios dessa lei e da lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e à sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso de programas de computador previsto no CAPT, bem como a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Artigo 30. A defesa dos interesses e direitos estabelecidos nessa lei poderá ser exercida em juízo individual ou coletivamente na forma da lei. Artigo 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no parágrafo 2º do artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos do autor e direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente, aplicável na data da entrada em vigor dessa lei. A lei entrou em vigor após decorridos 60 dias da publicação oficial. O artigo 19, parágrafo 2º, diz que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica, se ele não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvado disposições legais em contrário. O parágrafo 2º diz que a aplicação do disposto nesse artigo para infração a direitos do autor e a direitos conexos depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias do artigo 5º. E aqui ele dispõe que, enquanto essa legislação específica não estiver em vigor, a responsabilidade dos provedores de internet por danos decorrentes por conteúdo gerado por terceiros, quando se trata a infração a direitos do autor ou direitos conexos, continua a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável à data da entrada em vigor dessa lei.